caos fotográfico, conversas ou conteúdos aleatórios organizados semanalmente. Toda semana, ou ao vivo, ou às sextas-feiras, numa edição especial gravada, eu entro com conteúdos, assuntos que eu abordo, seja no ao vivo com outras pessoas comentando, e aqui na versão gravada, eu trago um apanhado da semana e um tema principal. Para você que quiser ver o tema principal e não acompanhar as notícias da semana, de repente já viu no site ou quer ver depois e veio direto por conta da chamada aqui dos números de mercado, o estado da indústria da fotografia numa grande pesquisa mundial da Zenfólio com os meus insights, é só acelerar e colocar na parte que vai aparecer dessa apresentação que eu vou fazer na sequência. Antes eu vou entrar aqui nas notícias da semana, nos destaques, em assuntos que eu acho relevantes. Sexta-feira não tem um horário para entrar o caos, né? A ideia é trazer aqui durante, em algum momento, as pessoas vão assistir depois no sábado, no domingo, na segunda, vão ouvir no podcast quando elas quiserem, no Spotify ou outra plataforma. Mas fica aqui o convite para você participar ao vivo, sempre às segundas-feiras no Instagram, no meu Instagram. Eu coloco aqui na descrição do vídeo sempre o meu Instagram, às 21 horas, segunda-feira. Qual o tema da próxima segunda? É um tema muito relevante, eu até soltei sobre esse tema no, na última live. O assunto é influenciadores da fotografia. Eles existem, a gente sabe, eles têm responsabilidade e todo mundo é um pouco influenciador. Uma das coisas que aconteceu, na verdade, com a mudança da internet nos últimos 10 anos, principalmente, foi a democratização e o fim da centralização da informação. Então, as pessoas hoje elas têm seus microcanais, macrocanais, nanocanais, e elas divulgam, criam iniciativas. E é por isso que a gente vê tanto podcast, evento também de fotografia, criado por um influenciador, uma pessoa que quer influenciar as pessoas. Ele não fica exclusivo à internet, ele vai para o mundo real. E hoje é muito mais fácil fazer iniciativas e ser um influenciador. Esse debate eu vou trazer na segunda-feira. Eu vou abordar aqui também. Eu acho, claro, já aproveitando para abordar, o influenciador na fotografia, ele é super importante. Ontem eu estava assistindo uma palestra de marketing do Neil Patel, que é uma das referências de marketing digital e de marketing em geral no mundo hoje. Ele que tem quase 1.000 funcionários na empresa, estava na ESPM, fizeram uma parceria, e eu tive a oportunidade de assistir a palestra ao vivo. Ele apresentou, depois respondeu perguntas. Foi uma apresentação rápida, mas muito poderosa. E ele fala dos influenciadores. O que que ele traz dos influenciadores? Que os grandes influenciadores, os macro, aqueles de milhões, de grandes números, estão perdendo um pouco a relevância. Claro que um Cristiano Ronaldo, uma pessoa forte, uma Anitta, ou outros influenciadores têm sua força, mas as marcas estão buscando, todo tipo de marca está buscando o pequeno influenciador. Ele é mais barato, ele pode ser mais efetivo e ele é mais autêntico. Nem sempre, né? Também tem, a gente sabe que tem casos de influenciadores pequenos que não são necessariamente autênticos. Mas ele trouxe isso, ele fala disso e eu achei interessante essa mudança no comportamento das marcas em relação aos influenciadores. Existe a responsabilidade do influenciador. E quem é o influenciador? Eu acho que não é só a internet. O influenciador digital, né, ele é exclusivo da internet, mas ele acaba indo para o mundo real. Depois ele lança livro, livro impresso, ele lança produtos, cursos, ele cria forma de monetizar. O Neil Patel falou ontem que um influenciador famoso, uma influenciadora no caso, que tinha não sei quantos milhões de seguidores, não conseguiu vender nem 30 camisetas quando fez uma ação. O fato de você ter muitos seguidores não quer dizer que você vai ter resultado. E às vezes uma pessoa com, sei lá, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 500 seguidores, não importa. Ela consegue ter um alcance e um resultado muito melhor. 10 mil seguidores, não importa. Mas, e tem um influenciador que acaba, como eu disse antes, presente de outras formas, não só no online. Ele acaba, se ele faz sucesso no digital, ele acaba indo para o mundo real, né? Então, ele palestra, faz workshops, faz coisas. Mas a verdade é que todos nós somos um pouco influenciadores. E tem um ponto importante em relação ao marketing nessa história toda: o mais bacana é ser influenciador dos seus clientes. ser uma referência tão forte com eles que eles vão te indicar porque você é uma referência. Aí o nome influenciador, barra especialista, barra profissional de confiança, que é indicado e buscado sempre. As marcas também querem ser influenciadoras, criam ou trazem embaixadores, fazem isso para justamente se conectar dessa forma. Então existe um papel, uma responsabilidade. Em alguns países eles são responsabilizados por coisas que vendem e falam, quando elas não são verdade, né? Pode até ser multado, banido e coisa e tal. Mas no Brasil é festa do caqui, né? Então, muita coisa bizarra acontecendo. E é uma responsabilidade gigantesca. Seja você um pequeno, grande, médio, não importa. Porque você está dizendo algo que vai influenciar uma pessoa. Não importa se vai influenciar uma, 10 mil, 100 mil, não importa. É uma influência. E essa influência tem uma responsabilidade. E é isso que eu acho que a gente tem que debater. Primeiro, assim, tem gente que quer chegar nesse ponto. Então vamos falar disso. Vamos trazer esse debate na próxima segunda-feira, às 21 horas. Se você tiver interesse, venha participar ao vivo no meu Instagram. Vamos lá, as notícias em destaque na sequência. Se você quiser ver, como eu disse, a apresentação especial sobre número de mercado, vai ser meio longo aqui hoje, só ir para frente. Das notícias da semana, vamos lá, né, destaque isso aí. Bom, eu fiz uma notícia para falar das muitas agendas minhas, né, nas próximas semanas e meses. Então, eu vou ter uma série de atividades. Já na terça-feira, agora, eu vou ter uma atividade promocional, a super terça promocional, faço de tempos em tempos para trazer as pessoas para as minhas iniciativas de inovação. Então, um descontaço para fazer parte do NFoto e receber o plano de marketing junto num super combo. E de quebra você ganha também o guia e grupo VIP Fotografia de Inteligência Artificial e participa também, recebe o livro Marketing para Fotógrafos, na nova versão. Tem um combo aí, é um super combo por um valor especial com um descontaço. Hoje, somando ali todos os produtos, né, sai na ordem aí de R$ 2.000, mais ou menos. Nessa promoção fica muito mais em conta. Se você tiver interesse, é só entrar no meu canal, enfim, mandar uma mensagem. No meu site tem várias divulgações, no meu próprio Instagram tem divulgações sobre isso, para você fazer parte. Por que que vale a pena? Bom, você vai ter um plano de marketing personalizado para você, direito a conversas online, acesso a mais de 100 horas de conteúdo sobre inovação, inteligência artificial, entrevistas, notícias e livros. Você vai ter aí mais de 600 páginas para ler sobre tecnologia, inovação e marketing para essa nova fase da fotografia. Então, é um super combo com uma série de coisas: conteúdo em texto, teoria, prática, informação, tudo junto. Até a terça-feira, dia 16 do 4, com essa condição especial. Tanto para e-book, comprando. Ah, não quero fazer parte do NFoto, nem, né, do plano, não preciso do plano de marketing, tem também dos dois e-books juntos. Então, você comprando um, recebe o outro. Também é uma boa vantagem, uma bela vantagem para você. Bom, estou fazendo minha iniciativa promocional, mas tem muita coisa que vai acontecer. Então, tem a Super Terça na semana que vem. Na outra semana, dia 25, na verdade, dia 23 e dia 25, tem duas coisas. Dia 23 de abril, a imersão fotografia, para você aprender, mergulhar e entender a dimensão da inteligência artificial na fotografia. Não é blá blá blá. É uma transformação que está acontecendo nesse momento. A gente é cego para o momento, a gente é saudosista com o passado e a gente é ansioso com relação ao futuro. A inteligência artificial, ela gera ansiedade. É melhor abraçar, entender e aproveitar as vantagens dela. Ela não é sobre só apenas substituir o fotógrafo. Em alguns casos, vai substituir sim, por algumas tarefas, sim. Vai acontecer, né? Já em algumas coisas já está acontecendo, principalmente para aquele que não tem diferenciação, né? Aquele que é um mero clicador, um apertador de botão. É fato isso. O cara que faz fotografia de produto, e-commerce, está cheio de plataforma para substituir isso, já está acontecendo. Outras áreas também vão ser impactadas cada vez mais, de retrato. Uma série de áreas aí que vão sentir o impacto da IA na fotografia. Eu fiz um estudo de caso essa semana para os membros do grupo de uma empresa gigantesca que utiliza a fotografia real combinada com a IA para atender os mercados de automotivo, imobiliário, e-commerce. Então, meu amigo, minha amiga, são mercados gigantescos, importantes para a fotografia, que estão sendo impactados por uma empresa que está presente em 100 países, uma startup. Então, é um avanço violento. E aí, essa atividade da imersão fotografia no dia 23, na parte da noite. É só 1 hora e meia de apresentação. Você tem acesso ao guia e ao grupo VIP de inteligência artificial na fotografia e faz parte de uma iniciativa que já tem mais de 24 horas de conteúdo exclusivo em vídeo, como esse que eu acabei de falar dessa startup, entre outros. Um gerador de IA grátis que eu mostrei, eu estou espantado com a capacidade desse gerador. Ele é grátis, é rápido, ele permite fazer imagens hiperrealistas, usar imagens suas reais para fazer releituras com menos influência da IA, entre outras coisas. Upscale, né, aumentar a imagem, tudo de graça. E é uma empresa grande. Eu mostrei isso para os membros do grupo. Enfim, a iniciativa está aí, vai ser dia 23. Fica meu convite para você participar. E no dia 25 de abril, eu vou fazer um encontro, uma conversa, o N Photo Talks, com a Sônia Gouveia, uma fotógrafa e arquiteta que faz parte do grupo N Photo e lançou um projeto fantástico de inteligência artificial. Com a arte de uma forma fascinante, com, sabe, usar a arte e buscar as referências de forma intelectual e profunda para criar um projeto bacana. Então, esse N Photo Talks vai ser com ela no dia 25 às 19 horas, só para membros, e está em destaque aqui, inclusive aqui na tela, para quem está assistindo no YouTube, desse projeto da inteligência artificial, que serve para expandir a sua criatividade. Esse é um projeto que ela não faria com fotografia, a Sônia, mas que estimula ela criativamente, abrindo e ela está participando de exposições e uma série de coisas. É uma artista, uma fotógrafa completa e inquieta e muito ativa em obras e projetos e exposições e premiações, tudo mais. E agora testando o seu primeiro projeto com inteligência artificial de uma forma fascinante. Então, vale a pena participar também dessa conversa. Aí eu vou ter outras iniciativas, né? Dia 25 de maio, aqui em São Paulo, presencial, no Fotocine Clube Bandeirante, que é o fotoclube mais tradicional, mais antigo do Brasil e renovado. É fascinante ver o que eles fazem. Na Rua Augusta, lá na base deles, um lugar que eu já fiz palestra no passado, vou fazer um curso de dia inteiro de IA na fotografia. Léo, não aguento esse negócio de IA, fazer curso online. Não quero fazer curso online, eu queria fazer presencial. Quem participa vai fazer parte do grupo VIP, entra nas minhas iniciativas online e tudo mais, recebe o e-book, vai ter essa atividade presencial dia 25 de maio, um sábado, o dia inteiro, para a gente abordar e ver como a IA na fotografia tem um impacto fascinante e pode ser usada como uma ferramenta para melhorar a produtividade, marketing e expandir a sua criatividade, como eu acabei de falar da Sônia aqui. No mês seguinte, em junho, eu vou estar no Trocando Ideias, que é um evento com uma proposta intimista, de realmente olho no olho, proximidade. Vou falar de IA na fotografia também, no dia 11 de junho, presencial no Rio de Janeiro. E no dia 12, eu vou estar em parceria com a Studios Brownie, a Escola Brownie, da Ana Campbell, que aliás tem um podcast fantástico também, que faz um trabalho de entrevistas incrível. E a gente vai estar no WeWork, em parceria com o Studios e com a Escola Brownie, no Rio de Janeiro, o mesmo lugar que a gente fez ano passado, lugar incrível, no centro do Rio de Janeiro, para um dia inteiro para inteligência artificial na fotografia também, né? Então, é a possibilidade de você é do Rio ou pensa em ir para o Rio, não quero ir para São Paulo. Dia 12 de junho, eu sei que é dia dos namorados, né? De repente você tem namorado ou namorada, mas vai ser um dia inteiro à noite e está livre, a gente acaba no fim da tarde, né? Então, eu vou estar de volta para São Paulo à noite, nesse dia, né? Então, fica aí o convite para você participar dessas iniciativas de inteligência artificial com imersão o dia inteiro. E aí, já mais para frente, eu vou estar em BH e Goiânia, no Congresso Revolution, palestrando, né? E tem também, talvez tenha algum workshop, tem um tempo ainda, mas essas atividades são em agosto e outubro. E aí, ainda tem um tempo aí para divulgar, mas está tudo nesse post aqui. Fique por dentro da minha agenda para as próximas semanas e meses. Eu coloquei isso no site para falar de tudo isso. Bom, o top 5 das mais lidas da semana, eu vou acabar abordando aqui, mas é uma matéria que eu faço semanalmente para trazer um resumo. E tem crescido a audiência do top 5. Então, se você quer ler as notícias em destaque, o que teve mais audiência, porque eu faço uma leitura dos números do site toda semana. E aí eu destaco ali quais foram as mais lidas. Então fica aí a dica para você conferir uma leitura mais rápida para ver o que que se destacou com as pessoas. Algumas coisas interessantes aqui: a iniciativa da Veuve Clicquot com a Magnum Photos, numa exposição que começa na Itália, em Milão, e trazendo a relação do sol com as pessoas, né? É uma marca tão sofisticada, fazendo parceria com a Magnum Photos nessa ode fotográfica ao otimismo em parceria com a Magnum. E aí tem grandes nomes da fotografia, entre eles aqui na foto em destaque está o Alex Webb, né? Essa coisa do sol, da exposição, bacana ver as marcas, no caso a Magnum, se conectando, né? A Magnum já tinha se conectado com os NFTs, também olhando para as inovações, para coisas, ações de impressão, mas aqui fazendo uma conexão com o marketing sofisticado, uma parceria interessante. Então fica aí a dica para você conferir ali mais detalhes, tá lá no site. O que que eu estou lendo? Eu li essa semana uma matéria do The Guardian sobre a arte perdida dos fotógrafos de trabalhadores. Então a matéria fala disso e ela traz essa visão. Eu lembro até que ela fala que a matéria diz que o interesse por esse tipo de fotografia, de trabalho, das pessoas trabalhando, ele cresce. Mas o trabalho desse fotógrafo que fotografa pessoas trabalhando, os trabalhadores, a classe operária, a classe trabalhadora do Brasil, é pequeno no mundo. E a gente já viu isso, né? Eu lembro, acho que o Sebastião Sagado tinha uma série, virou livro, né, sobre isso, entre outros fotógrafos. Eles trazem ali o Burt, né, que é um fotógrafo famoso por fazer esse tipo de fotografia. Eu lembro do Lewis Hine, que eu vi uma exposição dele lá fora, espetacular, e aliás a foto em destaque é justamente desse trabalho dele, de fotografia de trabalho infantil, né, que hoje é uma coisa absurda e ainda acontece, mas ele trazia isso no passado. E essa matéria traz isso, né? Então é um tipo de fotografia tão importante, de retrato, de documentação, de fotojornalismo, mas com pouco espaço. E aí essa matéria vale a pena a leitura. Aí você pode dizer, mas aí eu clico lá na matéria, Léo, e vai para um site gringo. Cara, é só acionar o botão de tradução. Hoje a internet é a mesma coisa. Você vê tanta gente usando aplicativo de tradução em tempo real quando vai viajar para fora. É a mesma coisa na internet, é só ativar a tradução. É simples, né? Que mais? Eu fiz uma matéria sobre o e-book Grupo VIP da fotografia, né, da inteligência artificial na fotografia, uma iniciativa que eu criei. É a combinação de grupo VIP com conteúdos exclusivos, são mais de 24 horas de conteúdo de tudo sobre IA na fotografia. O e-book que está na sua nona versão, com mais de 350 páginas. Então, é uma iniciativa que eu estou olhando para o futuro. E o meu sonho é um dia ter, nos meus grupos todos, 10 mil fotógrafos que estão conectados com essa nova fase. Se eu conseguir chegar nesse objetivo de ter tanta gente voltada para a inovação, para a importância do marketing, da tecnologia, a arte, claro, se coloca em primeiro, o trabalho, a fotografia vem em primeiro lugar, mas sabendo que ela caminha junto com tecnologia, com inovação e com marketing. Esse é o meu sonho grande, esse é o meu número, né? O dia que eu chegar nesse número e movimentar, aí eu vou poder fazer tantas coisas com esses membros todos, juntos, numa grande comunidade. Esse é o objetivo. E o fotografia é parte desse objetivo. Então, eu acredito que a inteligência artificial logo mais vai ser como o Photoshop é. Photoshop que não usa vai estar fora. Quem não entrou ainda nisso ou está olhando com desconfiança está ficando para trás, ficando atrasado. Grandes nomes da fotografia mundial têm falado disso claramente. Não sou eu falando apenas. E a minha iniciativa vai evoluir junto. E aí fica meu convite para você participar. Ela teve um ajuste de valor e vai ter outros, porque é muito conteúdo de alto nível para um valor muito acessível. Só que vai aumentar durante o ano. Então fica minha sugestão para você, até aproveitando a super terça, já garantir a sua participação. Eu fiz um conteúdo sobre a Canon no Brasil, as lentes mais vendidas, 10 lentes mais vendidas, me chamou atenção, né? As lentes mais vendidas da Canon no Brasil. E aí eu resolvi colocar essa matéria, se você quiser conferir, está lá no site. Eu também fiz uma matéria sobre o N para o NFoto, para o grupo VIP do NFoto, que é meu grupo de inovação, de uma ação digital que envolve arte, fotografia, NFTs e camisetas. É a certificação de uma arte que vai para uma camiseta e que conecta o NFT com a peça física. Camiseta tem tudo a ver com arte, pode ser um produto interessante, e aí uma ação de uma plataforma combinando esses elementos. Eu achei fascinante. Tem um estudo de caso que eu acabei de comentar da startup global que está usando a IA na fotografia de uma maneira fantástica, porque ela envolve fotografias reais, mas também ela trabalha para a indústria automobilística, por exemplo, para concessionárias, né? Eu mostro isso, mas também para o mercado imobiliário, para vender, para as pessoas venderem, né? E a IA vai estar cada vez mais presente para todas essas áreas, para retrato, para pet, para família, pode escrever aí. E quem não entrar já está ficando atrasado. Se você parar para pensar, tem uma série de conteúdos grátis, não precisa entrar nas minhas iniciativas, mas você está atrasado, na minha iniciativa, 350 páginas. Você está atrasado 24 horas de conteúdo. Na internet tem muito mais. A questão é a curadoria, né? Mas tem muito mais. E você está atrasado e vai perder tempo sem usar a IA. Porque a IA é sobre ganhar tempo, é ter mais produtividade e te ajudar numa série de coisas. Então, fica a dica aí, mais uma vez, para você se atentar. Depois, daqui uns 2 anos ou menos, e você se sentiu atropelado por isso, você pode lembrar de mim, né? Nossa, o Léo tá agressivo aí falando disso. Cara, a fotografia é movida por tecnologia. Quantas mudanças aconteceram em quase 200 anos? E como está rápido nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos e nos últimos 2 anos? Compara o ritmo de aceleração. Fica aí a minha visão sobre isso. Falando em tecnologia, a Leica lançou a sua terceira versão de smartphone fotográfico para o mercado japonês. O Leica Lates 3 é a nova versão com recursos fotográficos que simulam muitas coisas que estão nas câmeras. Na verdade, não simulam, né? São reproduções, são tecnologias apropriadas das câmeras, de lentes e funções das câmeras Leica. E é nessa versão para o mercado japonês. É um bom mercado para testar e expandir, mas a verdade é que a Leica já está avançando muito na parte dos smartphones, já tem um tempo, com o Xiaomi e tudo mais, né? Então, é bem bacana essa notícia. A controvérsia do Pink Floyd. Pink Floyd comemorou 50 anos do Dark Side of the Moon, que é um dos melhores álbuns de todos os tempos. E nesse álbum, nessa comemoração, eles fizeram um concurso para você mandar alguma arte lá. Uma animação. E um brasileiro, inclusive, ganhou. Foi um dos ganhadores. Mas o grande vencedor foi um australiano que usou IA. E aí repercutiu. O pessoal falando: ah, que absurdo usar IA para criar. É tão bobo isso, sério. Mas enfim, tá lá nos destaques. Foi uma das mais lidas da semana também. Outra notícia que mostra o avanço da IA é o Google Fotos expandindo seus recursos de edição com IA para todo tipo de usuário, não só o pagante. É a IA penetrando cada vez mais no usuário comum e as pessoas mudando o comportamento em relação à tecnologia, usando para editar foto, isso vai impactar a fotografia profissional. Já está impactando, assim como o smartphone impactou. Pode escrever. O que mais que eu fiz aqui de conteúdo? Marketing para fotógrafos, falando da versão 2024 do Guia, que aborda inclusive a questão do uso da IA para melhorar o marketing. Eu uso direto para o marketing. Você pode ter visão estratégica, o modo copiloto te ajudar em conteúdo, design, mas eu falo do marketing, como ele mudou de 2020 para cá. Nesse livro, que tem 300 páginas, nova versão, é um e-book e você pode adquirir, está no meu site também. É só ir lá na parte de cima, e-book no menu, tem isso. Imersão fotografia, que eu tinha comentado, dia 23 de abril, às 7 da noite, 7h30 ou 7, agora não lembro direito o horário, mas está lá no meu site. É uma imersão para mostrar o potencial da IA já para produtividade, marketing e criatividade. Então vai ser dia 23 de abril, na parte da noite. O que mais que temos aqui? TikTok vindo aí com um concorrente para o Instagram em fotografia. Um copia o outro direto, né? Um fica copiando o outro, mas o Instagram copiava o TikTok, mas o TikTok resolveu lançar o TikTok Notes, que vai ser um aplicativo só para fotografia. Uma bela ideia do TikTok. Aliás, ultimamente as fotografias já são disponíveis dentro do TikTok e tem mais resultado em visibilidade, o próprio TikTok diz isso, do que vídeos rápidos. Mas vai ter um aplicativo chamado TikTok Notes. Já estão enviando avisos para os usuários do TikTok para falar desse aplicativo, que em breve chega e você vai poder usar e vai aumentar a concorrência. Será que é uma oportunidade para fotógrafos? Eu abordo isso no meu site. Nessa semana, a Dove reafirmou seu compromisso de uma campanha que tem anos da Beleza Real. E eles falaram que nunca vão usar modelos feitas com IA para ilustrar suas campanhas. As marcas têm usado IA para uma série de coisas, inclusive em pessoas, né? Mas a Dove é sobre realidade, autenticidade. Aí você tem uma lição de marketing para fotógrafos, tá lá no meu texto. É uma lição do marketing. Você pode usar a IA, mas mesmo assim, saber dos problemas que ela tem e se posicionar em relação à tecnologia para a fotografia. Eu, como fotógrafo, faria isso. Porque você é humano. E como você se diferencia dessa tecnologia que não para de avançar? Que mais que temos aqui? A foto, a plataforma nova da Album. Para você se conectar com eventos esportivos, eventos sociais, grandes eventos. Ela já entrou aí na. Já tem semanas no ar, tem várias novidades. Ela está patrocinando os meus canais, então, site, aqui, todos os meus conteúdos eu tenho colocado no site, patrocínio, álbum e foto. Foto com dois Ts. É uma plataforma que cresce, com já o protagonismo característico da Album para conectar você com eventos e você faturar com fotografia. Então é uma plataforma inovadora, com várias vantagens, entre elas não tem assinatura, não é obrigatório ter assinatura, né? E você pode já faturar com os eventos e usando o seu equipamento, fotografando e se conectando com esses eventos com a ajuda da Album e da foto. Então fica aí a dica para você conhecer, está lá no meu site. Tem a live deles recente, eles estão fazendo lives semanais. Tem novidades vindo aí, né? Eles estão vindo com podcast também, já divulgaram. Bem bacana. O que mais que nós temos? Entre os conteúdos recentes do Fotografia, do Grupo VIP, eu fiz um conteúdo falando das 100 principais ferramentas de IA para criatividade. Para criatividade, para o lado profissional. E é um conteúdo de alto nível que está disponível para membros. O que mais? A fotografia de gestante, de grávidas, usando a IA. Mostra um exemplo no meu site de uma fotógrafa que mostrou como ela tem usado a IA no seu primeiro teste aí com a tecnologia. Vai avançar nos mais variados nichos e segmentos e ela não deixa de fazer a fotografia real. É uma interferência da IA. Bom, basicamente, gente, dos conteúdos que tinha aqui para mostrar para vocês, eu acho que eu abordei um pouco de tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem os estúdios selfie, também fiz um conteúdo sobre isso. Esse é um dos mercados que mais está crescendo, né? Esse mercado é um dos que mais está crescendo no mundo para estúdio. Você quer saber o que é um estúdio novo, um novo conceito de estúdio fotográfico? É o self-studio. Ah, mas não tem fotógrafo. Não, alguns casos tem. Tem modelo de negócio, mas é o modelo que está bom. Se você me perguntar o que que está dando certo, o que está bombando, é o estúdio selfie. Eu trago esse conteúdo no meu site também. E fiz um conteúdo de marketing para você parar, repensar, porque quando é hora de pausar e se reposicionar no marketing da fotografia? Pausar e pensar o marketing é todo dia. Será que está certo? Está indo bem? O que eu posso melhorar? O que que dá para fazer? Se reposicionar não dá para fazer sempre, não. Não dá para fazer, ah, é uma nova história, é uma nova jornada a cada semana, a cada mês. Não rola, não dá. Não, não é assim que funciona. Então, eu fiz um conteúdo sobre esse reposicionamento ou posicionamento de marketing e sobre a pausa, que eu acho que é bacana para quem está em dúvida em relação ao seu marketing. E isso de ficar em dúvida rola com quem está bem, com quem está médio, com quem está mal, né? A gente fica em dúvida o tempo todo. E aí eu abordo isso, nesse conteúdo. Aqui para quem entrar no site. Tem muito mais lá, na verdade, tem muito conteúdo bacana, mas basicamente é isso. Eu mostro nos últimos dias aí várias notícias e informações úteis aí para o seu negócio. Está lá no meu site, infobaleosaldanha.com, tem lá na barra em cima blog, é só você ir lá que você vai conferir tudo. Vamos agora, então, para a parte dos os números do mercado. Essa parte vai trazer aqui uma visão completa sobre o estado da indústria fotográfica na pesquisa da Zenfolio 2024. É a maior pesquisa do mundo, é a maior pesquisa do mundo de marketing, de não só marketing, mas de fotografia, com profissionais do mundo inteiro e vários países. E eles têm lançado essa pesquisa nos últimos anos. Inclusive, eu abordei isso em conteúdos em vídeo ano passado, no ano anterior também, né? E aí eu quis trazer aqui para vocês uma visão. Eu vou deixar o link da matéria deles, né, do conteúdo deles, para você olhar. E eu acho que vale a pena, sabe? Porque são tantos insights, mas é o que eu quis fazer. Por que eu estou trazendo aqui? Você poderia ler a matéria e nem precisar me ouvir aqui. Mas são os insights que eu trago em relação ao que eu estou vendo aqui agora. E aí eu acho que vale a pena. Então, relatório Zenfólio. Zenfólio é uma empresa que ela atua como plataforma lá fora, atendendo fotógrafos, né? Uma série de maneiras. E eles fizeram essa pesquisa em colaboração com um laboratório, um grande laboratório norte-americano e outras empresas. E é, segundo eles, a maior e mais atual análise da indústria fotográfica. Foi lançado dia 11 de abril, ou seja, agora, né? Então, aqui fala, Zenfólio, líder de mercado em soluções criativas e negócios para fotógrafo, anunciou seu relatório anual com entrevista, pesquisa com mais de 7.646 fotógrafos de mais de 100 países ao redor do mundo. Certamente tem brasileiro aí no meio. O grupo de pesquisa de 2024 foi 237% maior do que no ano passado. Então, olha só que bacana. É o quinto estudo deles desde 2021, que eles lançaram na pandemia, né? E de lá para cá, esse relatório apresenta visão completa, abrangente, diversificada. Quem colaborou? Parceiros importantes lá de fora: Format, Shootproof, SLR Lounge, é um site de notícias. Professional, a PPA, que é a maior e mais antiga associação de fotografia do mundo, tem mais de 100 anos, norte-americana. E a Millers, que é um dos maiores laboratórios do mundo de impressão, para encadernação, impressão de fotos, né? Então, o que que a pesquisa faz? Ela traz insights da fotografia de fotógrafos autônomos, gente que trabalha meio período, período integral, quem estuda fotografia e outros, e aí é uma visão completa. Eles trazem, por exemplo, como é que os fotógrafos estão encarando os desafios econômicos, a inflação é um problema mundial, ajustes de preço, equipamentos e como incorporar a IA no fluxo de trabalho. É, claro que a maior parte dos respondentes é dos Estados Unidos, mas tem outros países que foram representados. Foram 20 novos países que entraram na publicação de 2024. E as categorias principais da pesquisa são dos seguintes nichos: casamento, que é grande no Brasil também, retrato, que é um dos mercados do mundo, eventos e esportes. Destaques importantes no comunicado para a imprensa deles. As pressões inflacionárias estão afetando 25% dos fotógrafos entrevistados. É um dos problemas principais. Papel fotográfico, papel gráfico para fazer impressão, equipamento que ficou caro, até usados, tá caro, mercado de usados. Porque é uma realidade global em todas as áreas, não só na fotografia, comida, coisa e tal. Os fotógrafos de casamento, tanto em tempo parcial quanto integral, foram os que mais faturaram em 2023. Então, é um mercado que o valor voltou. Mas a gente sabe que tem problemas de preço aí também, como em qualquer área. Mas é o mercado que mais ganhou dinheiro em 2023, foi a fotografia de casamento, segundo a pesquisa. A migração total, né, ou bem considerável, das mirrorless em relação às DSLR. Então, as pessoas estão migrando de vez, segundo a pesquisa. O uso da inteligência artificial aumentou muito no ano passado, impulsionado pela crescente acessibilidade das ferramentas de IA, com muitos usando, às vezes, uso sem saber que estão usando a tecnologia também. E os fotógrafos vendo as perspectivas de 2024 com mais cautela do que otimismo, estão ressabiados, né? Então, essa pesquisa aí. O CEO da Zenfólio, John Loughlin, falou que essa pesquisa sobre o estado da indústria fotográfica é a pesquisa mais abrangente até agora. E aí tem o relatório. O relatório está aqui. O relatório está aqui, eu estou nele aberto, eles abrem. E tem tudo aqui, tá? No estado da indústria deles, você tem. Vamos ver se eu consigo traduzir para facilitar aqui a leitura. Espera aí. Traduzir. Português. Pronto. Estado da indústria, o relatório, explorando produtos, receitas. E olha o que que eles destacam no relatório, com quase 8 mil fotógrafos, sendo que o Brasil sempre está atrasado na adesão de tecnologias. Revolução da IA. Está na pesquisa, a maior pesquisa do mundo, né? A revolução da IA chegando. Outra coisa importante do marketing aqui, explorando produtos. Produto está dentro do composto de marketing. Fotógrafo sem produto vai ficar fora do mercado ou vai ser cada vez mais difícil? O que você quer dizer com produto, Léo? Produto não é só coisa impressa, pode ser digital, mas ele é empacotado. Empacotado no sentido de um conceito. Eu podia vender só IA na fotografia, ao invés de vender o fotografia, que é meu produto de inteligência artificial. Eu empacotei um conceito. Fotógrafo deixa solto. Vende só. Eu vendo 10 fotos, eu vendo não sei quantas horas. Não tem um conceito. Isso é um problema sério, porque vira feira, né? Tem quantas bananas são? Quanto pesa? Ah, sabe? Vira uma coisa de tempo ou de quantidade, vira um negócio de feira de rua. É complicado. Então, explorando produtos está aqui e forma de faturar, porque você precisa viver desse mercado, né? Aí aqui tem tudo na pesquisa deles: introdução do que você se chama, especialidades, aposentados versus novatos. Qual a sua especialidade? Como vão os negócios? Olha, fascinante. A IA e você. Vamos olhar algumas coisas rapidamente. Eles estão falando aqui da pesquisa, apresentam ela. Aumento nas respostas. Quase 240% de aumento nas respostas. A pesquisa abordou 78%, quase 80% da maior economia do mundo ainda, né? Enquanto a China não ultrapassa, Estados Unidos. 73% são dos Estados Unidos. Canadá, 4,8%. Reino Unido com quase 8%, Austrália com 2,68%. Os que representaram mais na entrevista, Califórnia, nos estados, né, dos Estados Unidos, Califórnia, Texas, Nova York, Flórida, e eles, mas tem gente no mundo inteiro, 102 países responderam, 7.646 entrevistados. Entre os países novos que entraram, Emirados Árabes Unidos, um país que tem muito dinheiro, tem uma cena tecnológica forte, inclusive com IA, e também eventos grandes acontecendo lá. Malta, Ucrânia, mesmo com a guerra, Islândia e outros 20 países com o crescimento global aparecendo mais presença na pesquisa. Aí eles mostram aqui os países. Do que você se chama? Então, eles. 66% se chamando, se batizando, né, ou se identificando como fotógrafo, só como fotógrafo, sem vídeo. É uma diminuição de 69% em 2023. Por outro lado, a entrevista mostra que os fotógrafos que se identificam como cinegrafistas ou videomakers aumentou 4%. Então, passou de 17% em 2023 para 21%, porque vídeo avança. Na palestra de marketing ontem do Neil Patel, ele fala da revolução do vídeo. O vídeo cresce. Não é qualquer vídeo, não é vídeo de 5 horas, é vídeo curto. E os consumidores compram vídeos curtos, de casamento, de empresa, de aniversário, de evento esportivo, não importa. É o fotógrafo fazer a foto e pensar num vídeo. E hoje, com as ferramentas, inclusive de IA, não tem desculpa. E é um vídeo que você vai vender por 1 minuto, 30 segundos, cada tempo vai ter um preço, né? Tem muita gente que não olha para isso. Ah, dá muito trabalho, vai perder negócio, né? Então eles mostram aqui. 66% ainda se considerando só fotógrafos, 21% dos entrevistados são os dois, fotógrafos e videomakers, e uma pequena parte aqui como hobbyista entusiasta. Então, o que mais? Quem trabalha em tempo integral? 47% aumentou em relação a 48%, 41% em 2023. Então, aumenta o empreendedorismo. Parcial. 42% em 2024 desses fotógrafos trabalham em tempo parcial contra 47%. Então, aumentou pessoas que estão vivendo da fotografia, 100%. Então, isso é interessante. O que mais que nós temos aqui? Aí tem os dados mais em detalhe, que eu não vou entrar, porque senão fica algo que complica aí para o tempo também. Aí as especialidades. Essa parte é muito interessante. Retrato representa 20% aqui na pesquisa, em 2024, ela cresceu. O mercado de retratos cresce. Mesmo com o avanço da IA, mesmo com as pessoas com smartphone, coisa e tal, o retratista cresce. Passou de 17% em 2023 para 20%, quase 21% em 2024. Casamento também cresceu, de 15% em 2023 para 16%. Comercial caiu. 9,4 para 8,9. Por quê? Sei lá se a IA tem representatividade aqui. Aparece família, que não aparecia, com 7,7%, eventos com 6,1 e esportes, 4,8. Né? Na outra pesquisa, arquitetura destaque e agora não aparece. Então, família cresceu bastante. O que mais que tem aqui? A paisagem, parte de fotografia de paisagem perdeu espaço, família se tornou um dos mais importantes mercados aparecendo aqui. Que mais? Especialidades aqui no tempo integral, tá? Então, esse que eu acabei de falar é tempo integral. No tempo, a pessoa que trabalha meio período. Retrato é 20%, também cresceu em relação a 18% do outro ano. Família se tornou, ocupou um espaço que era de paisagem em tempo parcial, para se tornar, então, aquele fotógrafo que tem um trabalho de alguma outra coisa e no meio período faz fotografia de família. Mercadaço. Mercado gigantesco também, junto com retrato. Acho que os três maiores mercados, né? É retrato, é e-commerce e família. Tem de eventos, mas acho que mercado gigantesco são esses, né? Esse mercado de família, porque tem família no mundo inteiro, basicamente. Retrato não precisa de foto, né? E e-commerce talvez seja o maior mercado de todos, porque são milhões de empresas que têm milhões de produtos, não param de ter e precisam de imagens. E aí, por isso que a IA entra nisso também, né? Aí tem a questão da idade aqui, que eu não vou entrar tanto. A pesquisa mostra que o maior grupo entrevistado aqui é de 40 a 49 anos, depois vem os 50 a 59 anos e 30 e 39 anos. Então, relativamente jovem as pessoas pesquisadas na entrevista, mas ela não tem tanta representatividade com as gerações Z e Alpha, que são os mais novos, né? Então aqui está mais nos millennials e geração X, vamos dizer assim. Com 70% dos entrevistados tem mais de 10 anos de experiência, o que mostra uma entrevista, uma pesquisa de altíssima qualidade, né? Embora ela não represente tão bem os entrantes, mas ela representa quem movimenta o mercado de fato nesses países e entre os entrevistados. É gente com tempo de mercado vivendo aí desse negócio. Que mais? Aqui está falando que eles falam de uma coisa interessante dos quem é aposentado e novato. Então, quem tem menos de um ano de experiência e os que estão aposentados. E aí, da pesquisa aqui, eles falam disso, trazem um pouco desse dado, né? Mas acho que aqui também não é tão relevante. Qual é a sua especialidade em fotografia? Então, as cinco principais especialidades para fotógrafos mudaram um pouco em relação ao último ano. Então, eles trazem aqui, sendo que retrato é o principal, casamento em segundo lugar, com 12%, retrato com 21%, família com 9,3%, esportes com 7,3% e eventos em geral 6,6%. 42% representam outras coisas. Vai entrar, sei lá, pet e outras coisas, né? Equipamentos. Aí, claro, as mirrorless representando em 2024 52,4% contra 40% das DSLRs. Ainda assim, é uma redução. Eu falei de migração total, na verdade, não, né? Porque ainda tem bastante gente com DSLR por várias questões. Comprou equipamento usado, porque a DSLR existem no mercado ainda e às vezes a pessoa prefere comprar, enfim. Mas há uma mudança. Agora, o que há uma não há uma migração total, mas há uma transformação. Em 2023, as DSLR representavam 52% contra 41% das mirrorless. Em 2023, tá? Ano passado. Em 2024, essa pesquisa, ela mostra uma virada com as mirrorless com 52% versus 40% das DSLRs. Ou seja, teve uma mudança considerável aí. Aqui o que mostra que é interessante que 6,8% dos quase 7% combinam câmera com smartphone. Interessante, né? Achei bacana isso também. Enfim, que mais? Ah, sim, espelho que usam. Aí é interessante que eles fizeram uma estratificação do estilo de mirrorless. O que que eles usam mais? O que que eles fotografam? Então, os fotógrafos mirrorless fotografam 19% fotografam retratos, 15% casamento, quase 9% família e quase 7,5% esportes. São os mirrorless. Os DSLR, 21% retrato, 10% família, 9,6% casamento, 6,5% esportes. Com telefone, com smartphone, né? Aqui falando do smartphone em si, paisagem, 11,9%, fine art, 11,9%, moda e beleza, 7,1%, retrato, 7,1%, e rua, 7,1%. Então, com o smartphone. Interessante mostrar isso também, né? O que a pesquisa mostra é que os fotógrafos mais jovens preferem fotografar com o smartphone, com a faixa etária de 18 a 20 anos, mostrando o maior uso só com o smartphone, 10%, ou de uma combinação de câmera e smartphone, 18%. O que que eu tiro de insight daqui? Que o futuro pode sim, a gente pode ver um futuro que as câmeras vão ter uma representatividade cada vez menor, com o avanço delas em termos de IA, lentes e até pelas colaborações com grandes marcas, a gente vai ver uma redução no uso da câmera, seja ela mirrorless ou DSLR, mais no uso de smartphone. Isso acontece de fato com as gerações mais jovens, que são os fotógrafos do futuro e que costumam ditar o comportamento das outras faixas etárias. Isso é um clássico da publicidade e vale para o consumo também. Aqui, a faixa etária entre 30 aos 39 anos prefere as mirrorless. Então, é interessante isso também. Que mais? As mirrorless, para a parte de vídeo, então fala aqui que também estão usando as câmeras para filmar mais, né? Tem um aumento significativo disso, ao invés de usar o smartphone para fazer vídeo. Que mais que a gente tem aqui na pesquisa? Para a parte de vídeo, 42,7% preferem filmar com a mirrorless ou com a câmera. Com as DSLRs, quase 20%, usando só o smartphone, 14%. Olha como é uma diferença gritante, porque a qualidade realmente do vídeo nas mirrorless é fantástica e nas DSLRs também. Os smartphones estão melhorando, mas ainda não chegam nisso, né? Aí a parte de negócios, aqui já na metade da pesquisa. 47% dos fotógrafos relataram que seus negócios estavam praticamente iguais ou mais movimentados do que em 2023. Então, é algo interessante ver isso também. E aí os números, a gente vai aqui, os custos caindo. O que mais? Ah, o impacto da inflação. Um quarto, 25% dos fotógrafos dizendo que teve um aumento nos custos de 6% e 10%. Isso é bastante, né? 21% acharam que os negócios estavam mais movimentados do que em 2023. 29,5% ficaram dentro do que estava esperado, 39%, 40% é bastante, hein? Achando que está mais lento do que esperado. E quase 10% abriram ou fecharam o seu negócio ou não sabem. Então, os números aqui, a diferença, na verdade, é pequena em relação ao ano passado, tá? Mas você vê, tem uma dificuldade, 40% achando que os negócios estão mais lentos, para uma pesquisa de 7 mil, mais 7 mil fotógrafos, é bastante. Eles estão impactados aí com dificuldades. Que levou? Qual que é essa dificuldade? Precisava ter isso na pesquisa aqui, né? Aqui fala que os fotógrafos de família tiveram uma maior percentagem em redução de custo. Então, da fotografia automotiva, de produto, teve um aumento de custos substanciais. Ultrapassou 15%. Em relação a outras áreas e na família, a redução foi considerável também. Então, para a parte de fotografia de família, caiu o custo. Aí aqui fala dos custos, né, das receitas dos fotógrafos, quanto que faturam. E aí, aqui eles falam, que eles mostram o seguinte: a mudança mais notável foi um aumento de 3,7% na proporção de indivíduos que ganham mais de 100 mil dólares ano. Esta mudança pode ser parcialmente atribuída ao fato de dessa pesquisa ter recebido 240% a mais de respostas em comparação com 2023. Então, são fotógrafos que. Mas tem aqui também falando de fotógrafos que ganhos inferiores, também que faturam menos ou que estão com dificuldades no mercado. Aí tem esses números aqui no detalhe, né? Mas é bacana de ver que tem gente indo bem aí também dentro do negócio. Aqui fala da fotografia de casamento. Qual que foi a mais lucrativa entre todas as áreas pesquisadas? Casamento ficou no maior percentual, inclusive falando aqui que anualmente faturando em média 60 mil dólares. A fotografia de paisagem parece que é a menor, teve um resultado pior em comparação com outras, ganhando 10 mil dólares anuais. É muito específico, né? A fotografia de paisagem vai vender o quê? Print? É complicado, é uma questão de super nicho, né? E aí mostra as áreas aqui de evento, família, paisagem ou natureza, retrato, esportes e casamento, né? E aí estratificado aqui, né, como é que eles estão ganhando, mostra esses números. E a gente sabe que os mercados aqui, se você for ver que ganha mais, né, que está indo bem, retrato até que está razoavelmente bem, casamento é o que está melhor aqui de todos, família também está bem, aqui a parte de família, eventos está bem distribuído, na verdade, né, mas o que mais sofre aqui, você veja que é esportes, fotografia de esportes e paisagem, pelo menos na minha leitura. Vendendo produtos, vendendo mercadorias. Então, como é que está essa parte? Retrato, 52% vende só arquivo digital em retrato. 47% vende outros produtos. A pesquisa podia mostrar que outros produtos são esses, né? Mas pensar que quase metade vende outros produtos é interessante. Pode ser vídeo, retrato, pode ser impressão, uma série de coisas. Bacana. Família. Família é quase o campeão aqui em não vender produto, por incrível que pareça, né? 65% vende só arquivo digital. 34% vende outros produtos. A impressão, álbum, foto com caixinha, com fotos. Isso aqui é preocupante. E eu acho que no Brasil é a mesma coisa, se não for maior. Gente que só vende foto digital. E ok vender só foto digital, mas nem para isso faz um conceito de produto. Conceito mesmo, de algo, produto que seja digital. Não tem conceito, vende só foto. Ele acha que ele é o produto, fotógrafo ou a fotógrafa de família. Eu sou o produto. É meu nome, são as minhas horas, são as fotos, eu entrego as fotos. Como se livrasse do negócio, né? É lamentável. Isso prejudica o negócio. E muito provavelmente vai prejudicar ali na frente e talvez até fazer a pessoa sair desse mercado. Não tem legado para o cliente. Lembrando que no marketing, para qualquer coisa, tá? Não é só na fotografia. Sem produto, você tem um problema de marketing. Seja ele só digital ou mesmo que seja só digital. Ah, eu não preciso de produto. Quando eu falo produto, o pessoal acha que é físico, né? Não, é conceito de produto, mesmo só digital, né? Então aqui, mas só confirma uma preocupação que a gente nota. Em casamento, ao contrário, 52% tem algo físico, outros produtos, né? Contra 47% digital. E fotografia de esportes, que é natural que não tenha algo impresso, né? Mas poderia ter também. Também é uma das taxas maiores e evento. Eventos em geral, 69%, né? Mas, de novo, poderia ter um conceito de produto digital, que é uma oportunidade também. Aqui fala, entre os produtos impressos vendidos em 2023, alguns superaram as vendas digitais em especialidades específicas. Por exemplo, álbum de fotografia boudoir, que é mais sensual, e impressões sem moldura, em fotografia de rua, paisagem e escola. São aqueles negócios que estão vendendo essas coisas específicas. Aqui também falou que a maior parte dos entrevistados, 52%, oferece uma combinação de imagens que é mais parte digital e alguns produtos digitais, impressos. Então, a parte digital é o que representa mais. E aí dá. Então, assim, ele vende lá um pacote com 100 fotos digitais e dá 5 fotos impressas. Isso é um clássico que eu acho que prejudica também o negócio. E apenas 24% dos entrevistados oferecem só imagem digital. Enfim, o que mais que tem aqui da pesquisa? Ela traz alguns outros dados. 52% oferece a maior parte digital com alguns produtos impressos. 36% indicaram que venderam mais produtos físicos em 2023, no último ano da pesquisa, do que comparado com 2022. Isso é boa notícia. 24% oferecem só uma entrega digital para os clientes. 19% oferece impressões físicas e alguma coisa digital. E também tem 4,1% oferecendo a parte digital, a parte física para alguns clientes. E que mais? Basicamente é isso. Aqui na parte de produtos, tem alguns mercados que oferecem 100% impressão física sem digital, que é o caso de retrato, desculpa, paisagem, natureza e fine art. Interessante, né? Porque eles querem valorizar e porque não faz sentido uma foto para decorar a parede, seja paisagem, natureza ou fine art autoral, vai ter que ser impresso mesmo. Então é uma tendência que eu noto também, até no mercado de NFT, do Fidgeton, né, de combinar com isso. E aí, uma proporção considerável de fotógrafos de natureza e paisagem, 18%, e retratos, 18% também, não vendem nenhum produto físico. Nenhum produto. Seja ele digital ou físico, não tem nem produto. O cara faz por fazer e não tem produto. Isso eu noto no Brasil também. Aliás, de profissionais que não têm produto. O cara não tem, simplesmente fotografa e não tem produto. Isso rola também de uma forma curiosa. Que mais que nós temos? A expectativa de que os negócios vão ficar melhores esse ano é de quase 40% e que vão achar, acham que vai ficar igual a 32%, né? Comparado com o ano passado, é até que vai ficar igual a igual, que vai ficar melhor é menor. Então, a expectativa é um pouco melhor, menor aí. Que mais? Prioridades e preocupações. Em 2023, as principais preocupações dos fotógrafos que prestam serviço 100% vivem da fotografia de fato, é encontrar novos clientes. 46% identificam isso como o maior desafio, e a parte de determinar o preço, 21%. Os fotógrafos que não trabalham com clientes, mas vendem fotos de paisagem e arte, entraram a maior parte na venda de produtos, com 31% indicando essa como a principal preocupação, e a procura por novos clientes com 23%. É interessante isso, né? Porque é o cara que só quer vender o produto em si e o outro cara que quer ter o cliente para ter a partir dos eventos, né? Então, as preocupações aqui. Quem tem foco no cliente quer encontrar novo cliente, então 46%. E quando é não cliente, quer dizer, quer vender só o produto para um determinado público, 31% olhando nisso, e encontrar clientes vem com 23,6%. A IA, essa é a parte muito interessante. A inteligência artificial, que está dominando a pauta desde o ano passado, como é que eles veem a IA? 27, quase 28% vem de forma positiva. Só 9% vê como negativo. 2, quase 3% não sabe nada, e 7% não tem uma opinião. E aí é uma parte interessante, que vê como positivo e negativo, 53%, que é a maior parte da entrevista. Eu acho que essa é uma boa resposta, né? Porque a IA tem problemas, ela tem desafios de viés, de impacto econômico. Então, olhar para ela com um olhar realista talvez seja melhor do que otimista. Mas 27% vem de forma positiva na pesquisa. E a perspectiva positiva cresceu 7% em relação ao ano passado. Interessante, né? Que mais? Como é que eles estão usando a IA no negócio? A IA já faz parte do fluxo de trabalho diário, 26%. Não sei, 2,6%. Não usa em nada a IA ainda, 18%. E quando precisa, 53%. Então, interessante, cresceu bastante em relação à IA, e um aumento significativo aqui, segundo a pesquisa, e que nunca usou a IA reduziu, que o ano passado era 46% para 18%. Para que está usando mais a IA? Redução de ruído, 44%. Remoção de fundo, 42%. Seleção automática de assunto para ajustes, quase 40%. Suavizar a pele, 29%. Correção de cor, 21%. Aumentar a imagem, 17%. Reconhecimento facial, 13%. Nenhuma das acima, 12%. Seleção de fotos, 12%. Reconhecimento de objeto, 12%. Gerador de fotos, que é o gerador de IA, 9%. Não sei, 1,9%. E aí eles falam aqui: observamos a ampla adoção da IA em diversas especialidades fotográficas. Apenas duas especialidades têm ultrapassado 50% de uso de IA no ano passado. Descobrimos que nenhuma especialidade fica abaixo de 50% nessa área. Aí aqui fala: a proliferação da IA em todas as especialidades significa uma transformação fundamental na forma como os fotógrafos abordam seu trabalho, aproveitando as capacidades da IA para melhorar a eficiência, a criatividade e a qualidade geral do trabalho. À medida que a IA continua a evoluir e a tornar-se mais acessível, é provável que seu papel na fotografia se expanda ainda mais, moldando o futuro da indústria. Vocês viram? Para quem está ouvindo aí, a importância da IA e esse avanço. E aí eles trazem aqui por área: fotografia de ação, 40, 82%, arquitetura, 91%, astrofotografia, 100% usando IA, automotivo, 89%, fotografia de bebê, 83%, boudoir, 75%, pet, 89%, comercial, 90%. É impressionante, assim, o uso para fotografia escolar, 95%, fine art, 78%, fitness, 72%, e por aí vê. Todas as áreas, casamento, 84%. A minha sensação aqui no Brasil, claro, tem muita gente que usa já, mas eu acho que está bem abaixo desses números. É que não temos uma pesquisa, mas é interessante. Feiras profissionais, né, a probabilidade de participar de uma feira. E quem que vai participar mais desses eventos? Segundo a pesquisa, fotógrafos de escola são os principais, depois de retratos. Então, aqui está falando disso, que mas todos bem interessados em participar de eventos de uma forma geral. Onde vão? Principalmente, né, nos Estados Unidos. Fotografia de casamento estão de olho na Imaging USA, que é o evento da PPA o mais sério e com a associação PPA que tem mais 100 anos de história, representando mais. Da PPI vem na sequência também com importância, é a Imaging USA e a da PPI, representando mais, né? E também para fotógrafo, para outras áreas, é a Imaging USA dominando. Bom, basicamente é isso, eu vou deixar o link dessa pesquisa, do relatório Zenfolio, né, para você olhar no detalhe. E o que eu posso dizer aqui olhando, né? Confirmações de coisas que a gente já vê faz um tempo. O olhar para o fato de não ter produto e entregar foto digital é um clássico e até acho que piorou. E porque o mundo está cada vez mais digital, porque o fotógrafo está espremido entre rotinas, não tem tempo e aí acha que isso dá trabalho, não vê como potencial para faturar mais. Isso atrapalha no marketing, na marca do fotógrafo, em qualquer área. Até aqueles que falam que não precisaria de produto poderiam ter. Lembrando que o produto, mesmo sendo digital, o fotógrafo trabalha 100% digital, fotógrafo de comida poderia pensar numa proposta que tem algo físico, mas na parte digital poderia pensar num conceito de produto que não tem a ver com algo físico. É o conceito, é vender algo que tem nome, tem a sua autenticidade. Né? E aí pensar talvez em alguma coisa mais sofisticada com impresso também. Na parte da IA, claramente você vê o avanço e eles estão dizendo na pesquisa, isso deve mudar a cara do mercado no futuro. A IA entra com tudo. E é engraçado, o fotógrafo que não faz uma série de coisas que não tem tempo, está espremido, quando a IA é justamente sobre ganhar tempo. Não é curioso? Eu acho. Mas enfim, me esgoelei aqui de falar dessa pesquisa para entregar coisa de valor para vocês, uma leitura de algo que eu acho fabuloso dessa pesquisa séria que eles fazem, achei que merecia destacá-la aqui. Ok? Então fica aí a minha dica para você conferir essa pesquisa, ver as notícias no detalhe que eu tinha falado antes também da apresentação e das minhas iniciativas. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu tenho iniciativa de inteligência artificial, Eu tenho as minhas iniciativas de marketing com plano de marketing, o e-book novo em nova versão, tem o grupo de inovação do NFoto, tem mentoria tanto de inteligência artificial quanto de marketing, algumas rápidas, outras mais longas. Está tudo no meu site, enfbalealsaldanha.com. Esse foi o caos fotográfico de hoje, em versão estendida, por conta dessa pesquisa importante. Na segunda-feira, eu estarei às 21 horas no Instagram para falar da importância da responsabilidade e das distorções com os influenciadores da fotografia. Fica aqui o meu convite para você participar ao vivo comigo lá, seja no chat ou em vídeo, do jeito que você preferir. É isso, obrigado e até a próxima.